vai ser tendência, né? Vai ser tendência, porque todas as demais editoras vão ver também, né, dentro desse modelo, uma oportunidade de crescer receita e vai fazer isso. Eu vejo que tem que ter atores fortes atuando no mercado para que exista a reconfiguração mental das pessoas em relação à utilização de alguma coisa nova.
Fala pessoal, começa agora mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo os calangos da internet. Conosco aqui mais uma vez, os professores Luiz Bino, Luísa Fatim, Anthony Gama, eu, Rafael Chaia. E hoje a gente tem um convidado para bater um papo aí sobre NFTs, criptoativos, o que é esse novo mercado de tokens não fungíveis e o potencial aí que ele tem para ressignificar o mercado como a gente conhece. O Anderson de Castro, que é fundador da Drop Day Club e criador da coleção de NFTs Calango Doido. Fala, Anderson, como é que você tá, cara? Beleza? Obrigado por ter aceitado nosso convite aí.
Bom dia, Chaia. Bom dia, pessoal. Obrigado. Bom, eu que agradeço aí o convite também. Quero falar um pouquinho mais aí sobre isso com vocês aí.
Fala, pessoal. Bom, eu já falo para vocês que eu estava ansioso por esse episódio, porque a gente já tem falado aí sobre NFT, sobre criptoativos, mas muito da nossa visão jurídica. E ter alguém que está, de fato, envolvido em toda a cadeia produtiva de NFTs, eu acho que vai dar uma visão para a gente aí bem diferente do que a gente está acostumado no nosso mundo jurídico aqui. Então, vamos lá, acho que vai ser um episódio muito legal, que vai trazer para nós uma visão muito boa.
Fala, pessoal. Estou muito ansiosa também pela participação do nosso convidado. E agora, finalmente, nós vamos transcender as discussões jurídicas do NFT e vamos entender na prática como é que é esse negócio. Vem com a gente.
Mais um episódio Control Alt Law, pessoal. Muito bom ter aqui alguém que, de fato, esteja nesse universo. Vai nos falar um pouquinho aqui sobre a criação de NFT, como é ter uma coleção, um pouquinho desse mercado. Então acompanha aí que vai ser foda hoje.
Essas palavras de baixo calão...
Pode usar sim.
Tá.
O pessoal gosta.
Só por Deus, viu? Uma tá menos animada, a outra tá animada demais, mas vamos lá.
É isso, é pra dar o pump.
E é isso aí, pessoal. Já nos segue nas nossas redes sociais, @prof.rafaelchaia, @oluizbino, @lufatim e @antony.adv, todos no Instagram. Segue também nosso perfil oficial no @control_alt_law e sigam também aí os perfis do nosso convidado para conhecer melhor sobre ele, o seu projeto e sua empresa. @_AndersonDeCastro, tudo junto. @calangodoido, tudo junto com C, e @dropdayclub, tudo junto. Vai ser um bate-papo bem legal, fica ligado, é logo depois da vinheta, fui.
Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, que estava ansioso, porque a gente precisa de fato saber um pouco mais sobre NFTs, mas fora da nossa bolha jurídica também, né, claro. Então, com o nosso convidado aqui, eu tenho certeza que a gente vai saber um pouco mais do uso, de fato, dos NFTs. E eu queria saber, Anderson, de você, fala um pouquinho, né, da sua história, sua trajetória, como que você começou aí nesse mundo de NFTs, porque, de fato, a gente tem um conhecimento na mídia sobre NFTs há um pouco mais de um ano e meio, dois, né, no máximo, mas queria saber de você, onde você entrou nesse mundo aí das NFTs e como começou tudo isso para você.
Então, na prática, o que aconteceu foi no ano passado, em 2021 ainda, né? Que começou aquela explosão, aquele midiática, né? Pelo menos midiática ali, sobre essa questão de NFTs. E eu lembro que foi no mais ou menos perto de junho do ano passado que eu comecei a ver mais sobre isso. Você falou assim, a questão, um pouquinho de falar um pouco sobre mim até, e qual, só, aí eu vou juntar essa ligação entre NFT e eu. Em 2017, né, que é um ano bem significativo para o pessoal de criptoativos, teve ali, lá em dezembro, né, um boom gigantesco, no caso um pico de alta fora da curva, né, fora da curva, em relação às criptomoedas. E naquele ano que eu intensifiquei um pouquinho mais a questão de envolvimento com esse segmento, ecossistema, né, no caso de criptoativos, blockchain, tudo mais. Não a nível de investir, né? Ali naquela época eu estava mais a nível mesmo de entender e conhecer a tecnologia blockchain e só. Tinha um dinheiro colocado ali? Tinha, mas a questão é que eu estava mesmo mais pela tecnologia. Eu sou desenvolvedor de software, né, no caso por formação, então meu envolvimento ali era bem técnico, estritamente técnico. Então, vindo ali adiante, continuei vendo tudo mais, só que eu passei por uma lacuna fora do meio de criptomoedas, de criptoativos e tudo mais, e blockchain também, e parei os estudos ali naquele meio de 2018, final de 2018, e de 2019, né, no caso. Então, fiquei quase 3 anos sem ver o mercado. Então, o mercado estava ali na época que o pessoal falava que era totalmente imaturo, inseguro, volatilidade era muito alta, mas o pessoal estava falando de investimento e não da tecnologia blockchain. Falava que era tudo incerto, é algo muito novo para se apostar alguma coisa. E aí, inclusive, naquela época lá ainda, 2017, né, ao longo do ano 2017, eu tive algumas ideias até relacionadas a fazer algumas aplicações práticas com blockchain, especificamente. A gente não falava de NFT, não falava de nada disso na época, pelo menos. E uma delas foi por que não criar uma coleção tipo álbum de figurinha mesmo, tipo coleção de álbum da Copa, sabe? Só que em blockchain, utilizando blockchain como ferramenta, instrumento, já que a gente sabia que ali é um ambiente que a gente consegue armazenar dados de maneira que não dá para reverter, né? Então, ok, aí a gente foi indo e tudo ficou como utopia. Aí chega, né, depois de 2021, que eu retomo os estudos ali um pouco sobre blockchain novamente. E aí vem esse fato que é os NFTs, né, tomando conta ali da mídia e tal. E quando eu vejo que NFTs, né, uma das aplicações são colecionáveis digitais, aí eu falo, poxa, então tudo se encaixa, né? Porque até então...
Estava alinhado já.
Fazendo uma proposta ali em 2017 que parecia viagem demais, né? Viagem... loucura, né? E hoje, no caso, é algo que é totalmente praticável, né? Prático e tudo mais, e o pessoal entende e compreende como que dá para usar. Aí vieram esses fatos da mídia em relação a obras de milhões, milhares e também milhões de dólares, algo também totalmente absurdo de algumas formas, né? Mas de outro modo, foi até bom porque deu uma impactada no mercado e também na forma de ver das pessoas. Muitas viram de forma negativa, mas muita gente viu de forma positiva também em relação à possibilidade de novas oportunidades com a utilização dessa tecnologia, né, para fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar a partir dos marketplaces no ano passado, em 2021. E aí eu vou olhando os marketplaces, comecei a estudar um pouco o OpenSea, como que ele funciona. O OpenSea foi o primeiro, né? Depois a própria Foundation, a SoulHare e assim por diante. Aí eu vou dando uma olhada nos marketplaces, como que eles funcionavam, porque minha intenção no ano passado era justamente estudar os marketplaces para entender como criar um marketplace. E olha só que o OpenSea, ele já era grande, né, no caso, só que ele não tinha um valor de mercado tão alto ainda no ano passado. Ele estava movimentando muitos NFTs. Só no final no segundo semestre, né, do ano passado, que ele se torna uma empresa com uma avaliação maior que 1 bilhão, né? E aí minha intenção mesmo era estudar NFTs para criar um marketplace. De NFTs. Só isso. É, inclusive, no ano passado, durante esse estudo também, aí eu vi nascer um pequeno marketplace, né? Um brasileiro. Aí era depois.
Nine Block.
Isso. Aí o que aconteceu? Aí foi vindo depois, né? Ele usando uma outra blockchain. E eu olhando um pouco mais nessa questão da estrutura de marketplaces com blockchains relacionadas ao Ethereum e a depois, né, no caso, Solana, mas muito mais voltado para Ethereum. E, beleza, depois disso, virou o ano, né, para 2022, finalmente. Estou falando demais aqui, pessoal, posso?
Não, pode.
Depois óbvio, vocês me...
Pode mandar.
Então, depois virou o ano, né, igual... disse, para 2022, e começou, aí eu, de fato, decidi não abandonar a ideia de marketplace, mas pegar e construir coleções de NFTs para terceiros. Então, como NFT é muito amplo, né, muito, muito amplo, parece que não, parece que é só figurinha, né, JPEG, mas na verdade não, NFT é muito amplo. Então, eu decidi pegar e focar especificamente em colecionáveis digitais, que é uma das várias possibilidades de uso de NFTs, né? Então, colecionáveis digitais para terceiros. Aí surge a questão surge o Drop Day Club, né? No caso, para fazer esse papel e propor a terceiros, né? No caso, a gente começou focando em influenciadores, né, no caso, digitais. Então, a gente pegou e começou a fazer essas propostas de criação de coleções e tal, baseado em coleções que a gente já havia visto em outros lugares também, mundo fora, né, fora do Brasil, no caso. E uma coisa, a partir daí surgiu uma grande questão em comum que muitos tinham, né? Aí agora se encontra a história do Calango Doido, só para vocês entenderem qual foi o contexto geral. O que era em comum em todos os contatos que a gente fazia, e a gente realmente chegava em muitos contatos, muitas aberturas, assim, só que eles tinham uma coisa em comum que era o desconhecimento sobre o que era NFT de fato. Esse é um grande primeiro obstáculo, né? Então, ainda que houvesse uma explicação sobre isso, não havia muito segurança, e alguns viam com desconfiança não o fato da coleção em si ou de alguma criação, mas pelo fato de que o que eles viam em mídia, né, no caso, parecia algo muito suspeito. Alguns falavam que era bastante suspeito em relação a muito dinheiro girando, né, em uma coisa que parece que não é explicado, não é explicável, né, no caso. Então, eles viam um pouco com desconfiança também essas questões, não só do entendimento técnico, mas da questão de como que movimenta tanto dinheiro uma coisa que você não consegue nem pegar, algo nesse sentido. Então, teve esse grande primeiro, como que chama? Esse primeiro grande obstáculo, né, de entrada ali. E aí a gente decidiu, aí já entra eu e entra também minhas irmãs, né, no caso, que acabam trabalhando também comigo. A gente decidiu criar uma coleção, no caso, surgiu da minha cabeça, mas aí eu propus, né, no caso, não, vamos criar uma coleção, então, que seja uma coleção autoral, né, uma coleção de NFTs autoral, onde o cliente ou prospecto consiga ver o que de fato isso é na prática, para ele compreender, no caso, e a gente falar, é isso, basicamente. Então, aí surge a ideia, né, do caso da criação do Calango Doido, como uma coleção digital NFT também.
Era um jeito de você explicar desenhando, literalmente, né?
Exatamente. Entendeu o que é que eu desenho? Aí vamos lá desenhar, então.
Boa. Anderson, um dos maiores desafios que a gente encontra nos NFTs referente à questão da utilidade. Muita gente fala, para que serve o NFT, para que serve o NFT? E a gente já consegue ver alguns mais nitidamente que tem uma função bem definida, que faz alguma coisa, como, por exemplo, um terreno ou algo do gênero. O seu projeto de NFT, o Calango Doido, você já chegou a dar alguma definição para ele? Você consegue trocar algo, consegue fazer algo? Como que está, como que é melhor esse projeto?
O Calango Doido, ele surge como um projeto educacional, né? Então, a grande questão dele não é ser um projeto, como que eu posso dizer, convencional, igual todos os demais já fazem, né? Já atuam com uma coisa bem definida e delimitada, ou muito ampla também, mas o nosso caso é mais que um meio termo ali, vamos dizer assim. É educacional no sentido de a pessoa, ela adquire um NFT, mas na verdade antes disso ela está adquirindo um pouco de conhecimento, o mínimo de conhecimento, né, o básico ali, sobre o que são NFTs. A nossa proposta, ela gira em torno disso, né? Então, tanto que, né, até complementando, muita gente começou ao mundo NFT, não alcançamos todos que a gente quer ainda, mas muita gente começou com o mundo de NFTs adquirindo o NFT do Calango Doido. Inclusive, muitos dos vários que compraram, eles começaram adquirindo já o primeiro NFT sendo um Calango Doido. Isso é muito legal e é parte da proposta. A primeira grande questão foi, a gente vai pulverizar o máximo possível e colocar um preço, em relação ao preço, né, bem bastante baixo e acessível para que as pessoas não tenham tanto a barreira de entrada do preço, mas que dentro disso, né, ela consiga acessar um NFT, conseguir entender o que é de fato, porque o melhor entendimento é o prático, né, e não o teórico, e como que ela faz isso tudo. Então, a gente amplia o número de pessoas, diminui o preço que ela vai pagar e traz para ela o entendimento, né? E a entrada dela também dentro do ecossistema de criptoativos. Então, muita gente tem como seu primeiro criptoativo, não é nem um Bitcoin, nem um Ethereum, mas é um NFT do Calango Doido. E essa é a proposta. Aí, em relação ao valor utilitarista, né? A gente define o Calango Doido como um projeto que tem um tripé, no caso, baseado num tripé cultural, social e educacional. Eu falei do educacional nesse sentido, né? De dar esse start para a pessoa dentro do mundo de criptoativos. A questão cultural, no caso, entra como a gente entendeu lá no começo do projeto que as pessoas... Ah, e fazia parte ali, naquela época estava acontecendo, inclusive, alguns eventos musicais, porque a gente estava vivendo, né? Ou está vivendo ainda, né? A retomada dos eventos, né, presenciais.
Pós-pandemia. Então,
pós-pandemia, exatamente. Pós-pandemia. E aí a gente falou assim, não tem talvez ninguém que... Provavelmente muita gente sabe o que é um festival de música, mas a grande maioria ainda não sabe o que é um NFT. Então, por que não atribuir um valor utilitário ao NFT de ingresso para um festival musical, né? E aí a gente falou, vamos definir o Calango Doido, né, o NFT do Calango Doido, como um acesso para um festival musical. Esse é um valor utilitário que a gente atrelou a esse NFT, do projeto, né, no caso, em relação ao utilitarismo. Né? E a grande questão do, fechando o tripé, né, o pilar social, a gente aproveitou também, está se aproveitando, no caso, da tecnologia, de um dos recursos da tecnologia, que são os royalties automáticos. Então, a cada transação realizada para de revenda, né? Cada transação de revenda realizada é gerado automaticamente um royalty de revenda, né? Então, isso é próprio da tecnologia já pegar e converter e direcionar direto à carteira do criador, né? Então, se você compra um NFT e depois você revende esse NFT, o fato de você revender já retorna um royalty para o criador da coleção. E considerando esses royalties, a gente traz no projeto a destinação desses royalties todos para algumas instituições sociais, né, no caso. E é assim que gira o todo do Calango Doido, né?
Pô, bem bacana. Aí, ó, o pessoal acompanha, o pessoal vai ver que é muito mais que uma simples foto. Tem toda uma estrutura por trás. E é importante isso pelo seguinte, é bom a pessoa ter esse primeiro contato, porque você pega e fala, ah, vai lá, compra o NFT. A pessoa digita, acha que está fazendo uma compra no Mercado Livre. Hoje, comprar um NFT tem toda uma questão. Você precisa ter lá uma carteira, como, por exemplo, uma MetaMask para fazer a aquisição do seu NFT. A pessoa vai começar a ter contato com isso, vai começar a entender, vai começar a ver que com uma MetaMask, por exemplo, você pode também comprar criptoativos, já a pessoa já começa a interagir melhor com esse mundo. A pessoa vai entender que tem um smart contract por trás do NFT, que vão ser aqueles numerozinhos, que você vê o poder dele, que é a identificação na transferência, que cada um... NFT é token não fungível, para quem estiver ouvindo a gente não souber, é token não fungível. E o que isso quer dizer? É um item único. E eu aproveito até para contar uma história de vida aqui muito bacana. Vou dar uma escapadinha aqui para criptoativo, mas depois vocês vão ver que tudo tem uma ligação. Uma coisa que eu passei recentemente. As pessoas sempre
cuidado, perguntam... Cuidado, cuidado, cuidado com as suas histórias. Agora eu fiquei um pouco...
É, para maior de 18, não preocupa não. Ah. É vulgar a história. O pessoal sempre se pergunta, pô, mas para que diabo serve uma criptomoeda? É para lavar dinheiro, para não sei o quê, é para nada, é mera especulação. Cara, vamos no clássico, Bitcoin lá em 2008, criaram para quê? Um sistema de pagamento. Hoje, estamos em 2022, transações descentralizadas, de forma muito bem resumida aqui, só para pegar o gancho. 2022. Recentemente, eu tive que fazer uma transferência para uma pessoa física, internacional, valor baixo, coisa simples. Cara, foi um perrengue. Bom perrengue. Por quê? Porque uma transferência internacional não é um PIX, não é um TED, não é o que a gente tem aqui. Então, a gente está preso, vinculado ou a duas, três empresas que conseguem isso, ou uma casa de câmbio. Aí você vai pagar uma taxa altíssima. É um saco, é uma dor de cabeça. A maioria das vezes você tem que se locomover. Não tem facilidade. Com o Bitcoin, se eu tivesse, essa pessoa tivesse acesso ao Bitcoin, conhecimento tudo, eu falo, ó, vou te transferir aqui $300 em Bitcoin. Um minuto está resolvida a transação, a pessoa recebe lá no outro país, tchau, vida que segue. Então, às vezes, são umas coisas tão simples, mas as pessoas ainda não conseguem visualizar isso. E o NFT é a mesma coisa. O NFT hoje a gente está nesse... Ah, é mera especulação, não sei o quê. As pessoas compram só pelo hype. Beleza. No coleção lá do Bored Apple, realmente teve um hype. Que eles conseguiram engajar os famosos. Cito aqui exemplo do Neymar. Jogaram preço lá em cima. Mas, cara... Você entra, por exemplo, vamos dar mais famosa aqui, OpenSea. Você entra lá, você vê tanto projeto, você clica, você consegue ler a descrição lá, você vê que tem uma função. Olha aqui, por exemplo, o seu Calango Doido. O Calango está lá no OpenSea, né?
Tá no OpenSea. Tá no
OpenSea. Você também. Clica lá, você vai ver o Calango, vai ver o projeto. E o que você falou aqui para a gente, um baita projeto por trás. Então, NFT hoje é muito mais que uma mera foto.
E eu achei interessante, até para você complementar também, Anderson, essa ideia que vocês tiveram de fato evangelizar o pessoal em relação ao que é NFT, né? Então, assim, pô, eu tenho essa ideia, eu quero criar uma coleção, mas como que eu vou vender se meu público não sabe o que é, o que, que eu estou vendendo, né? E, de fato, em diversas tecnologias... E quando surgem novas tecnologias, é assim que vai acontecendo, né? As pessoas falam assim, pô, para que eu vou comprar uma coleção? Ou para que eu vou ter essa imagem ou essa NFT? Na verdade, o cara imagina que é uma figurinha, que é uma imagem. Se eu posso dar print, se eu posso copiar, entendeu? E não é bem assim. Eu achei interessante isso que você trouxe de trazer para a pessoa, olha, tem todo um movimento que acontece e você pode adquirir isso muito, muito com um valor baixo, tendo ali a questão dos royalties que retornam e tem uma função social, ensinar, de fato, ter essa visão de ensinar o seu público. Achei isso muito interessante.
O evangelismo faz parte também, né, no caso da construção também do processo da empresa também. E a gente vê muito na parte do vender, mas a parte educacional tem que existir também, principalmente com tecnologia muito nova, muito, muito nova, né? Obviamente, daqui um ano e meio, dois anos, ninguém vai estar perguntando o que é NFT, né? Todo mundo vai estar só usando, né? Só que enquanto isso, a gente tem essa missão de construir, pavimentar esses caminhos aí.
Anderson, você está com uma crença bem positiva aí, que daqui um ano e meio, dois anos, ninguém vai mais perguntar o que é NFT. Posso te dizer com segurança que no nosso meio jurídico ainda existe uma aposta em sentido contrário. Primeiro, porque é difícil você achar um advogado que, muito embora entenda o que é fungibilidade, muito mais do que as pessoas leigas, não entende o que é NFT. E é uma dificuldade para explicar para os advogados do nosso meio que não são digitalistas. Então, eu te questiono, dentre as vantagens e as desvantagens do uso do NFT, a gente tem aí que compartilhamento de royalties, a utilização é mais versátil, expansão para mercados maiores, a facilidade da vida do usuário, como, por exemplo, esse exemplo do Anthony. Eu vivenciei a mesma dificuldade para fazer a transferência para a mesma pessoa física e realmente foi difícil, algo que com a utilização de Bitcoin seria muito mais fácil. Então, a gente usar, implementar o NFT na nossa vida cotidiana, por exemplo, como um ingresso para um show, seja um show de realidade virtual aumentada, seja um show presencial mesmo, mas que eu precise de um acesso, né, individualizado. A gente tem essas vantagens, mas as desvantagens ainda existem. Então, como, por exemplo, problemas de segurança, etc. Você acha que as desvantagens e a falta de conhecimento das pessoas, em geral, acerca do funcionamento do NFT, permitem que daqui um ano e meio, dois anos, possa-se ter um uso mais generalizado do token?
Então, Luísa, é interessante. Assim, eu não sou um super otimista. Deu a impressão também.
Mas a gente tem que ser otimista. Mas você está certo.
Só que, assim...
O Bino é otimista nato.
E como entusiasta, a gente tem que ser otimista também.
Primeiro, assim, a gente sabe que a gente não vai esgotar assunto aqui em duas horas também, com certeza, né? E também não é objetivo, né? E nem dá também, né? Mas, assim, tem uma questão até, Luísa, que, tipo, por exemplo, eu vejo que tem que ter atores fortes atuando no mercado para que exista a reconfiguração mental das pessoas em relação à utilização de alguma coisa nova. Então, atores grandes que consigam fazer esse papel, né, no caso, de mudança de comportamento, é praticamente inevitável daqui dois anos a gente estar perguntando o que é NFT, justamente por conta disso. Eu sei que hoje ainda é um trabalho de a gente, no caso, chegar nesses atores para que esses sejam ecoem, né, de forma mais ampla, amplifiquem, no caso, né, isso. E uma coisa que já tem acontecido fora do Brasil, mas no Brasil ainda não, né? É até interessante endereçar aqui para o Brasil essa fala, né? No caso, então existem ali algumas pessoas já se colocando, se posicionando nesse meio. Claro que quando a gente fala do conceito de metaverso ajuda bastante, porque é uma coisa um pouco mais que a pessoa consegue... visualizar uma utilização de forma mais simples, já que ela se envolve com outras coisas digitais como jogos, né? Então ela já consegue ter uma noção ali, acaba... As pessoas gostam de ver coisas, né? Essa que é a grande questão. Mas em outros segmentos, por exemplo, eu acredito que seja muito tranquilo em dois anos estar ok para a população. E quando eu falo população, não é 100% dos 200 e poucos milhões de brasileiros, né? A gente sabe que nem internet esse povo todo tem, né? Então, quando eu falo população, eu digo uma massa grande de pessoas, né? Uma massa grande de pessoas. E tem gente que até hoje não sabe o que é internet, né? Então, é inevitável que daqui 1, 10, 50 anos tenha gente que não sabe o que é, seja NFT também, vai ser NFT da mesma forma. Então, eu acredito que o caminho seja pela difusão de players grandes no mercado sobre essas novas tecnologias. Aí sim, eu acho que se concretiza.
É, e você fala essa questão dos players grandes, a gente pode colocar, até você falou da questão do metaverso, né? Hoje as grandes empresas já começam, de fato, a investir nesse ambiente, e a gente vê o quê? Que as NFTs, ainda que a pessoa não saiba o que é um NFT, ela está numa plataforma dessa, ela quer comprar um tênis, né, para o avatar dele, e esse tênis, ele também pode ser um NFT, não é? Então, são várias coisas que podem ainda ser implementadas, que ainda que eu não saiba o que é, mas eu já estou usando sem nem saber. Então, acho que, de fato, vai ter, sim, esse uso cada vez maior, né, das NFTs, independente de qual vai ser o uso.
Sim, queria até complementar, por exemplo, não sei se vocês fazem atividade física, tipo corrida, caminhada, alguma coisa assim.
Faz, mas... a gente está aqui, ó, todo mundo com físico muito bom. A cara de todo mundo aqui, cara de atleta da galera.
Pô, eu faço um caralho, que isso? Eu sou um exemplo de musculação.
Todo dia.
Olha só. E tem essa... Acho que eu cheguei a comentar com o Bino no mês passado, né? Sobre a Stepping, que é um exemplo. No caso, as pessoas, elas sabem correr, mas não sabe o que é NFT. Mas hoje junta esses dois mundos. Então, a Stepping tem uma proposta de ser justamente uma aplicação que permite você ganhar, né, receber tokens a partir do momento, a partir dos seus resultados de corrida, caminhada, né, coisas assim. Então, uma coisa que você já fazia, ou melhor, até... uma coisa que você pensava talvez em fazer, mas agora você ganha um incentivo para fazer, né? No caso, começa a movimentar um mercado e começa a movimentar também uma economia fitness aí também, né? Então você acaba juntando duas coisas que são totalmente, vamos dizer assim, não são opostas, mas são coisas totalmente de mundos distintos e acabam juntando tudo agora. Então, a partir também da utilização de NFTs, né, no caso, só para lembrar. Então, acho que essas aplicações desse tipo, elas acabam popularizando também, né, a utilização de NFTs e até normalizando, né, de modo que a pessoa nem sinta que está aí, igual falando o Luiz, né, a pessoa nem sente que está usando um NFT, mas na verdade está por detrás sendo utilizado ali para poder suportar toda essa aplicação, né? Essa aplicação. Isso é muito legal.
Então você está em casa aí sedentário e fala assim: ah, não vou fazer caminho, que eu não vou ganhar nada com isso, não vou fazer uma caminhada. Agora você pode ganhar, né? Se você não tem um incentivo aí da saúde, tem um incentivo financeiro agora em relação a fazer exercícios.
Literalmente, o pessoal vai falar: tá pago.
Eu tenho essa impressão de que talvez a correlação do NFT com o mundo da arte espante um pouco o interesse das pessoas, pelo menos o interesse do homem comum. Porque a gente sabe que, pelo menos, a fraude no mundo da arte existe desde a época do Império Romano, se pá, até antes, né? Mas o fato de relacionarem o NFT e com a questão da não fungibilidade, da proteção da propriedade intelectual e do conteúdo artístico, vocês não acham que afasta um pouco o homem médio? Que é por isso que ele começa a pensar: pô, é só para proteger foto com direito autoral, uma foto de 1 milhão ou de 10 mil reais, e eu não vou conseguir pagar isso? E aí ele nem vai atrás de saber para que serve, quais seriam as outras utilidades? É, assim, eu acho que espanta um pouco essa correlação que o homem médio faz do NFT com a arte. Porque na cabeça dele só serve para isso. Ele não sabe que tem outras utilidades, né? Não sei se vocês têm essa impressão.
Eu entendi o que você quer dizer. Eu não diria nem assim que espanta. Ele se afasta, ele não consegue criar uma conexão com isso. Ele olha e fala assim, não é para mim.
Exato.
É o que eu ouço, exatamente. É o que eu ouço um monte de gente. Um monte de gente fala assim, ah, criptomoeda não é para mim. NFT não é para mim. Eu não vou mexer com isso.
É legal.
E a Luísa tá certa, cara. Isso é verdade. Uhum. O homem comum, ele se sente totalmente afastado desse mercado. Ele acha que é algo que não é para ele.
Como que não vai atingir o cotidiano. Ele. Aí quando você explica para o cara que a blockchain pode, sei lá, substituir muita coisa que um cartório faz, que às vezes é uma burocracia imensa que demanda um monte de papel, um monte de funcionário que você simplesmente pode substituir e colocar a tecnologia blockchain aí e trazer um benefício para todo mundo, é algo mais palpável, né, para o cara que, poxa, trabalhou a vida inteira para comprar a casa dele, como que ele vai ter segurança da propriedade? É só um pedaço de papel que vai me garantir? Ou eu tenho algo um pouco maior por trás? A tecnologia pode ficar a meu favor e eu posso ver a utilidade prática da blockchain no meu cotidiano. Aí o cara já vê com outros olhos, né? Opa, não é só criptomoeda, então.
Verdade. Eu, até um gancho também, eu sempre falo, né, que as duas perguntas que o pessoal mais faz é o que, que é o NFT e para que eu vou fazer com isso, né? Essas são as perguntas padrão que todo mundo faz. É até interessante que não importa muito o que é um NFT e o que a pessoa faz com isso, essa que é a grande verdade. As pessoas nem querem saber disso, na verdade, o que é um NFT. Elas querem, na verdade, aplicações que sejam boas para ela no dia a dia e que vão otimizar ou melhorar as ações, atividades, coisas que ela já faz mesmo no dia a dia, assim como foi a internet, né, no caso. É difícil de explicar o que é a internet, mas apenas usando a internet que as pessoas descobriram o verdadeiro, real valor dela, né, no caso. A questão de conceitos é muito chata, né, a questão dos conceitos que as coisas têm é chata. A grande questão é como que eu consigo usar isso e me favorecer todos os dias aqui da minha vida, né? E melhorar alguma coisa. Aí entra o papel de quem faz as aplicações, né? Aí entra o papel de quem faz as aplicações, que as pessoas, né? A população aí, o povo, o homem médio também, o homem comum ali, vai usar no dia a dia. O grande movimento, né? No caso, tem que ser em torno de quem produz, né? De quem produz essas novas aplicações. E aplicações descentralizadas, com certeza, é um paradigma totalmente diferente de pensamento, de forma de ver, etc. E já existe um déficit gigantesco, no caso, tecnologicamente falando, em relação a capital pessoal, né, capital humano, e com Web3 mais ainda. Aí a grande questão é trazer essa pessoa a converter o pensamento dela em Web3, entre aspas, né? Vamos dizer assim, para poder criar aplicações que façam sentido para as pessoas comuns, né? No dia a dia, e aí sim elas passem a usar. Você até falou que talvez espante por conta de ver esses valores, eu acho que eu concordo também. No caso, as pessoas elas não veem como algo interessante, né? Já que a gente está falo de NFT, ela já associa a milhões de reais, milhões de dólares, né? Eu falo de NFT, ela já associa a um macaco, né? O próprio Anthony comentou também. Falo de NFT, ela já pensa em pessoas que têm muito dinheiro, mas nunca em quem tem uma relação média com dinheiro. Né? E aí ela realmente se afasta, infelizmente. Mas eu acho que é até interessante sempre retomar aquilo, né? Os responsáveis realmente são aqueles que produzem as aplicações para essas pessoas. E aí não interessa muito o que é NFT, né? No fim das contas.
O importante também, até tocando, seguindo nessa mesma linha das pessoas aprenderem o que é e acabar com o medo, né? Vai muito da própria mídia, né? Do quanto isso é divulgado na mídia e tal. Porque, por exemplo, Se a gente vai pegar lá na época de vamos pegar criptoativo, Bitcoin. A pessoa ainda tem medo de Bitcoin, de criptomoedas, porque na mídia, o que, que você vê? Vazamento de dados, por exemplo, assim, o cara usa para lavar dinheiro. Aí vai para a mídia, pô, o cara comprou uma imagem de um macaco estilizado por 2 milhões de dólares. O cara fala, isso aí não é para mim, eu nunca vou usar um negócio desse. Enquanto o que deveria ser feito é, olha, isso aqui é 2 milhões de dólares, mas tem como você utilizar no seu dia a dia de uma outra forma. Ó, NFT, você pode utilizar aqui, utilizando um aplicativo para você fazer exercício, entendeu? Né? Então, assim... também precisa muito ter essa divulgação de uma forma mais democrática também a divulgação. Não é só falar assim, olha, 2 milhões de dólares, se você não tem, meu amigo, você não faz parte do grupo, tchau. E não é assim, a gente tem uma possibilidade de uso muito maior, né, no dia a dia que a própria divulgação não acontece. Então, recai novamente naquilo que você falou. Quem está... desenvolvendo esses tipos de aplicações, também tem o dever de evangelizar. E aí volta lá no começo, quando você falou do seu projeto Calango Doido, que foi isso, pô, eu tenho que ensinar o pessoal a usar. Então, eu acho que a gente precisa mesmo de ter essa divulgação de uma forma mais simplificada, né? Uma forma melhor aí de divulgar para a galera saber o que é, né?
É isso.
Cara, Bino, você é minha alma gêmea. Eu tava pensando exatamente a mesma coisa.
E aí é o terceiro episódio que o Anthony tá me cantando.
Eu tenho que complementar isso aqui agora, porque, pô, eu tava com isso para falar. Eu tô me sentindo Casimiro aqui até. E é isso. Grande parte disso, para mim, é uma questão de marketing e uma questão do que a mídia divulga. A mídia é muito forte, muita gente que acredita no que a imprensa fala, e é isso. E o que aparece na mídia, de criptoativo, é isso. Esquema de pirâmide, golpe. Nunca vi aparecer na mídia uma pessoa explicando o que é um criptoativo, uma wallet, uma exchange. Nunca, nunca, nunca vi. E para o NFT é a mesma coisa. O que é noticiável para eles? Que um NFT foi vendido por 50 milhões de dólares. E não explica o que é um NFT... Me explica a gama de possibilidades de NFTs. Tem NFT que não serve para nada, tem NFT que tem função, tem NFT caro, tem NFT barato. Você pode fazer o seu próprio NFT. Nunca vi isso na mídia também. E questão de marketing, questão do ecossistema trazer isso para a pessoa. A gente vai no próprio futebol. O futebol chegou, foi criado na Inglaterra, veio aqui para o Brasil. Hoje o Brasil é o país do futebol, então tem muito disso de colocar no gosto da pessoa, a pessoa entender, a pessoa conhecer. Pô, imagina quando chegou o futebol aqui, isso aqui é um esporte de inglês. Pessoa, quê? Porra, esporte de inglês? Então é isso, óbvio. Futebol ali, NFT aqui, mas é esse negócio, o ecossistema começar a interagir, fazer as pessoas gostarem. Vê mesmo o seu próprio NFT como exemplo. Você falou que tem uma função social, uma função educacional. A mídia nunca falou de um NFT desse tipo, por exemplo.
Eu concordo essa questão aí de o ecossistema também se movimentar em favor disso, né? Igual o esporte, o futebol, né? Esporte de inglês, se todo mundo visse só como isso, né? Até hoje o Brasil não teria ninguém jogando, né? Até hoje.
Gente, o tal do corintiano é foda, né? Tudo ele quer comparar com o futebol. Mas tudo bem, se todo mundo entendeu, tá valendo. Isso nos remete a dois episódios do podcast fabulosos, um com a Thay e o outro com a Jaque Naujorks. Então, vocês podem procurar aqui nas plataformas. A gente fala sobre o poder e a responsabilidade da mídia, o dever de informar corretamente as pessoas, porque a gente tem que pensar que a mídia não é um grande globo que solta informações, que, né, enfim, são pessoas, são repórteres, jornalistas que estão por trás daquilo, e eles precisam ter um conhecimento notável sobre aquilo que eles estão falando, né, e passar informações de qualidade. E essa questão de conhecer primeiro e utilizar para depois a gente falar sobre aquilo, me remete àquela entrevista que o Bill Gates deu em 1995 para o David Letterman. Não sei se vocês já viram. O Letterman pede para o Bill Gates explicar, você sabe esse negócio de internet aí? Você sabe alguma coisa sobre isso? Ele, eu sei um pouquinho, sim. Ele, então, como é que é? É porque eu vi as pessoas dizendo que você poderia ouvir uma partida de beisebol pela internet. Ele, você pode, ele. Então, mas o rádio já não faz isso? Aí o Bill Gates, o rádio faz isso, mas a diferença é que na internet você pode ouvir a qualquer momento essa partida. Você pode ouvir amanhã, se você não puder ouvir no dia do jogo, você pode ouvir amanhã. Aí o David Letterman, mas um gravador já não faz isso? Então, a resistência da pessoa que não tem a informação, o conhecimento prático, a experiência empírica sobre aquele determinado assunto, né? Isso em 1995, e hoje, quão democrática e influente em todas as nossas vidas, até no nosso psicológico, não é a internet, né?
Esse vídeo aí até o Anderson passou, né? No dia lá da palestra, né, Anderson? Do NFTC.
É verdade. Eu gosto muito desse vídeo. Inclusive, ele expressa... ele expressa tudo. Ele expressa tudo. Entre a chegada do novo, né? E a pessoa ainda tentando ali... Resistir. Isso. Verdade.
Cara, elegância. Ah, é verdade.
Tem uma frase do Henry Ford. Eu não lembro perfeitamente a frase, mas é o seguinte. Ele falando assim, se eu fosse perguntar para os outros... O que eu iria fazer? Eles iam falar para eu fazer um cavalo melhorado. E eu não teria inventado o carro. Então é isso. A pessoa é acostumada com o que ela já conhece. A frase não é exatamente essa, mas o que ele quis dizer era isso. Uhum. A pessoa não é acostumada com o novo, com a invenção. E olha carro hoje em dia, cadê cavalo? A pessoa, se ela já tem um modelo, já tem o que está ali no dia a dia dela, é isso que ela está acostumada. Mas sempre que tem uma inovação... Essa questão da difusão da inovação fazer parte do dia a dia da pessoa é um dos maiores desafios. E pouco a pouco a gente vai vendo as coisas, principalmente na área da tecnologia, chegando na vida das pessoas, né? Faz parte da evolução. A gente também... As coisas hoje em dia acontecem até de uma forma muito rápida, então está num ritmo bacana, eu diria.
Até para a gente entender como que essa questão dos NFTs, ela... está bem mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar, foi notícia essa semana que uma editora que publica livros didáticos, livros escolares, ela está planejando faturar mais com as vendas de segunda mão, transformando os livros que ela comercializa em NFT. O que eles estão querendo fazer? Eles falam o seguinte, pô, a gente não consegue manter o lucro com as vendas dos nossos livros, porque tem livro nosso que está sendo revendido até 7 vezes. Então a mãe vai lá, compra os livros do filho que vai cursar a segunda série. Cursou a segunda série, ela pega esses livros e vende para o sebo. Aí outra mãe que precisa comprar os livros, muitas vezes não compra na editora, compra usado. Então assim, o que a editora está querendo fazer? Eles estão enxergando que com o NFT... surgiu a oportunidade para as empresas mergulharem nesse novo modelo de negócio e colocando os livros em NFT, eles querem já programar um smart contract para que cada revenda do livro que eles comercializarem gere uma porcentagem de lucro que vai ser revertida para a editora, de forma que eles possam participar de cada revenda que for realizada. Pô, isso é notícia dessa semana, notícia do dia 3 de agosto. Então, assim, um hábito normal do cidadão brasileiro, do homem comum, que é pegar os livros escolares do filho, depois que o filho cursou, vai lá na Maciel e vende os livros. As editoras vão querer converter agora esses livros em NFTs para poderem, por meio de um smart contract, participar com uma porcentagem do valor das revendas desses livros. Já que hoje eles levam zero com cada revenda.
Exatamente. Eu vi essa notícia também, e ela é muito, muito boa. Quer dizer, o fato é muito bom, né? É um entendimento muito... Aí já começar a ficar mais alto nível, o entendimento das aplicações. Né? Não é só sobre JPEGs, né? Aí agora a gente começa a elevar o nível da discussão. Esse ponto aí de colocar os royalties, primeiro, a gente sabe, e me fez até pensar, até também, ô Shaya, que assim, cara, é verdade, todo livro o pessoal compra uma vez E depois, ele é mais revendido do que vendido, né? Propriamente dito. E a editora realmente não leva nenhum centavo, nenhum centavo. Só que existe essa possibilidade da tecnologia trazer isso de volta para... De volta não, né? Nunca teve, né? Trazer isso agora para ela para ser, se não um complemento da receita, né? Mas talvez até uma receita que talvez possa se tornar uma receita principal dependendo da editora, né? Dependendo da editora. Só em royalties, né? Isso é muito interessante. É, eu vejo também outros segmentos também. Como...
Vai até, assim, só para interromper rapidinho, vai até mudar o modelo de negócios, porque hoje as editoras elas não querem a revenda de livro. Uhum. Transformando os livros em NFT, eles vão estimular a revenda.
Exatamente.
O que vai acabar sendo até mais ambientalmente adequado, porque eles vão ter que rodar menos livros no mercado.
Sim, sim. Justo, justamente. Eu gostei muito também desse fato aí. E acredito que vai ser tendência, né? Vai ser tendência, porque todas as demais editoras vão ver também, né, dentro desse modelo, uma oportunidade de crescer receita e vai fazer isso. Outros segmentos também, que até então dependiam só de alguns movimentos de mercado para faturar de uma vez, passam agora a entender que não precisa faturar só uma vez, né? Você consegue recorrentemente continuar faturando ali a partir desses atos de revenda, no caso, né, mercado secundário ou coisa assim. Agora se estimula o mercado secundário, né? Finalmente. Agora o pessoal vai estimular os mercados paralelos, entre aspas. Que não vão ser mais paralelos, né? Agora vão ser bem vistos agora.
É que às vezes o pessoal não entende muitas vezes que por trás do NFT existe uma utilidade, né? E às vezes a gente fica muito preso às limitações da utilidade com base no que a gente conhece sobre a tecnologia. E como a gente conhece às vezes muito pouco sobre o NFT, a gente não enxerga que o potencial dele, na verdade, é absurdamente grande. Cara, o NFT ele acaba sendo hoje um instrumento que representa melhor a descentralização econômica desses ativos digitais. Pensa você poder, por exemplo, como um artista, lançar um álbum em NFT sem a necessidade de uma gravadora, como já tem bandas fazendo isso hoje. Ou você, como escritor, poder lançar um livro em NFT, controlando a tiragem dos volumes, sem a necessidade de uma editora. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita. O NFT ele surgiu aí para se criar uma base para a construção de um mercado de arte. E, infelizmente, como a Luísa havia dito, né, isso acabou meio que engolido no hype do ganho rápido. A galera viu os macacos custando caro para caramba, vamos comprar um macaco para ganhar dinheiro. Quando, e, na verdade, são imagens assim que estão sendo adquiridas não pelo potencial da utilidade, mas pelo valor econômico que elas representam. Quando o pessoal se ligar na questão do valor da utilidade que um NFT pode ter, cara, você poder vender hoje, por exemplo, um infoproduto atrelado a um NFT. E é legal porque, ó, galera da startup aí, ó, vocês não perguntaram, eu tô decepcionado com vocês. O NFT ele pode ser utilizado, inclusive, como uma forma de captação de investimento para uma startup. Sim.
Não,
pensa, por exemplo, não. Pensa, por exemplo, pode sim, pensa o seguinte.
Tô brincando.
Pensa o seguinte, pensa uma blogueirinha do Instagram. Pensa uma blogueirinha do Instagram que tá lá, faz os videozinhos de maquiagem dela.
Peraí,
blogueirinha. E ela quer lançar, deixa eu fechar meu pensamento.
Influencer.
Tá bom, uma influencer de Instagram tá lá, faz os vídeos de maquiagem. E um belo dia ela fala: cara, eu vou lançar a minha linha de maquiagem. Só que eu preciso de um capital para fazer isso. O que, que ela faz? Ela pode criar uma coleção de NFTs. Exatamente. E coloca a seguinte utilidade no NFT. Ó, quem comprar esse NFT vai ter acesso a mentorias exclusivas de maquiagem e eu vou mandar um kit de maquiagem da minha marca para vocês todo mês durante um ano. Vai ser um serviço de assinatura. Só que para isso vocês vão ter que adquirir o NFT. Ela tem a maquiagem para entregar agora? Não tem, mas ela bota no roadmap. A galera compra o NFT, a grana do NFT entra como investimento da empresa, ela cata essa grana, investe na produção da maquiagem, vai cumprindo o roadmap para poder distribuir o produto depois para os assinantes.
que é a galera que adquiriu o NFT. Então, olha o potencial até para quem quer empreender com infoprodutos na internet, cara. Você estabelecendo um roadmap legal e colocando seus NFTs à venda, você consegue uma linha de financiamento para um infoproduto ou até mesmo para um produto ou serviço e pode oferecer com exclusividade ou vantagens para aqueles que detêm o NFT. Tô errado?
Certíssimo. Na verdade, esse é um dos grandes propósitos que muita gente não vê, não enxerga ainda. Quando você falou financiamento, no caso, um autofinanciamento praticamente, né? Um financiamento dado pela comunidade envolvida com seus NFTs, isso aí é fato. Tem algumas coleções, tipo Proof, a própria Azuki também, coleções que tinham objetivos bem grandes, ambiciosos, né, no caso, e precisavam de capital e para executar esses objetivos, né? E eles viram justamente nos NFTs a possibilidade de captar recurso financeiro para poder executar aquilo que eles já queriam executar. Então, por exemplo, até um exemplo prático aqui também, a pessoa está lá querendo fazer uma animação, tem muito animador bom no mercado, principalmente no Brasil, são quase que os melhores. Ele quer lá fazer um curta-metragem ou um longa, até um longa mesmo, e não tem recurso financeiro, fica atrás de edital. Não que seja ruim, faz parte até, né? No caso, muitos vão atrás de editais ali. Ele consegue fazer o financiamento numa comunidade com uma simples coleção de NFTs, tranquilamente. Capta o recurso, envolve uma comunidade, cria o produto que ele já queria criar, que já era, muitas vezes já era sonho dele criar, né? Que é uma longa-metragem ali, de uma série animada, desenho, que seja. E ainda distribui isso aí e consegue manter um ciclo ali de produtos até daquela série, tudo mais, e continua crescendo, movimentando, sem ter passado por nenhum tipo de intermediário formal ou intermediário tradicional, vamos dizer assim. Existe muita possibilidade, muito.
Ainda com relação ao potencial dos NFTs, cara, o pessoal não entende que eles podem, inclusive, como a Luísa comentou, o Bino comentou, o Anthony comentou, mas o que eu acho mais legal é que, sendo o NFT hoje o ponto de partida de uma economia descentralizada, ele pode substituir documentos que, juridicamente falando, estão aí consolidados há décadas. Você pega, por exemplo, um projeto de um NFT que é a Satoshi Island. Bino, confirma para mim, qual que era o valor do NFT da Satoshi Island? Era uns 15 mil Ethereums ou era 150 mil Ethereums?
Eu acho que era 150.
Eu acho que era 150, né?
Uhum.
Era um NFT caríssimo e o pessoal falou assim, o que eu vou querer com um NFT caro desse jeito? Os caras pegaram uma ilha no meio da República Dominicana, construíram um condomínio fechado. A casa já está prontinha, é só você entrar. E para quem que vão ser vendidas as casas desse condomínio? Não vão ser vendidas, meu amigo. As casas estão atreladas ao NFT. Quem comprar os NFTs da Satoshi Island automaticamente tem acesso a uma dessas casas. E aí eu fico pensando, poxa, é o NFT substituindo a matrícula de um imóvel? Quer dizer, eu não vou precisar mais pagar aquelas taxas de transferência absurda que a gente paga hoje? Para o cartório? Porque se você vai comprar um imóvel hoje, meu amigo, o imóvel está no nome da construtora. Aí você tem que pagar a transferência do imóvel. Transferência do imóvel, dependendo do estado em que você estiver, 12 pau, 14 pau, 16 pau. Por baixo. Caríssimo. Aí tem toda a documentação. Tem que autenticar, tem que reconhecer firma. E é gasto, e é gasto, e é gasto. Você não quer ter dor de cabeça? Vai despachante. E demora. Vai uma semana, duas semanas, três semanas. Cara, imagina você ter a sua casa atrelada a um NFT. Vou vender minha casa, compra aqui o NFT. Pá, pronto, o NFT é seu, a casa é sua, acabou. A operação está sendo autenticada dentro da rede da blockchain, quem vai poder dizer que não? Então, assim, eu estou vendo potencial para você eliminar hoje uma série de intermediários
E com todo respeito, para mim estão com os dias contados. Tem muita atividade hoje que cartório realiza, por exemplo, que está com os dias contados. Gravadora, editora vão ter que readequar a política de prestação de serviço para o escritor, para o artista, etc. Porque a hora que o escritor e o artista descobrir que pode começar a lançar álbum e livro sem a necessidade de uma gravadora ou de uma editora, tchau e benção, já vão perder outra forma de ganho. Porque as gravadoras hoje, elas ganham, por exemplo, participação na transmissão da música em programa de streaming, por exemplo, como Spotify, Deezer, etc. Ganha por Blu-ray vendido, ganha por DVD vendido. O pessoal que organiza show ganha ali na venda de ingresso. Cara, eu como artista posso começar a botar um NFT no mercado que vai servir de ingresso para quem tiver o NFT para assistir os meus shows dessa temporada. E aí? Então tem muito potencial para o NFT, tem muito potencial. A galera que não enxergou ainda. A gente tem café hoje sendo vendido no Brasil com NFT, gente, para fazer todo o rastreio da cadeia produtiva do grão que vai ser vendido. Olha o atestado de qualidade absurdo que você vai ter no café que você compra. Então tem muita coisa. Se eu começar a falar tudo que eu sei aqui de que está sendo feito de NFT, nós estamos lascados. Pode falar, Antônio.
Cara, eu que sou da área aqui do empresarial, mexo com startups, algo norteador, é algo muito importante, principalmente frente ao mercado, é a ESG, que é o Environmental, Social and Governance. Traduzindo para o português, e o que nós queremos aqui, que é o social, governança e o ambiental, sustentabilidade. Cara, quando você fala para as editoras que existe uma possibilidade de não ter livros em papel, para vocês terem noção da importante, para vocês terem noção da importância dessa sustentabilidade, eu vou citar uma empresa aqui, uma pessoa que coloca isso como assim, algo principal, Elon Musk. As empresas desse cara estão como? A sustentabilidade é um dos pilares para esse cara. Sustentabilidade hoje, quando você vai falar em inovação, é sempre um dos pilares. Então, a partir do momento que livro de papel é algo que tem muito, muito, muito tempo. A partir do momento que tem uma solução que tira esse papel, ok, hoje nós já temos soluções sustentáveis para a produção do papel. Mas algo que faça que diminua mais ainda o papel. Já temos os e-books e tudo mais, mas só que com mais força ainda, não tem como deixar isso de lado.
É porque daí a gente vai falar de uma cadeia inteira de produção, né? Não, claro, a gente está tratando Exato. De e-book, beleza, e-book você faz, tal, é uma coisa. Agora, quando você transforma isso numa cadeia inteira de produção vindo com... com muito mais carga, até muito mais carga mesmo, né? Muito mais experiência de mercado, vai mudando a própria economia muda, né? Então, isso que é interessante.
É, mas... A economia muda e passa a exigir novas competências.
Exatamente, exatamente.
Porque você vê assim, é uma economia descentralizada. Aí, o Antony, a gente estava até brincando... Pô, mas eu gosto de mexer com contrato. Tá, mas o advogado, o que vai acontecer? Ele vai parar de elaborar contrato, mas ele vai passar a ser o cara que vai dar a orientação para quem programa o framework do smart contract dentro do NFT. Então, assim, ele só vai fazer um shift ali na função dele. Ao invés de ele escrever o contrato, ele vai dizer para o cara que trabalha ali com o framework dentro do NFT... Como o smart contract tem que ser programado? Tipo, quais são as cláusulas que têm que ser colocadas no smart contract? E ver o que dá para fazer ou não a partir dessa programação. Então, assim, eu não vejo como uma perda de função, mas eu vejo que vai ter uma atualização de algumas funções. Tem coisa que vai desaparecer, mas muita coisa vai surgir.
E tudo isso que a gente está falando também é questão de, além de aceitação de mercado... aceitação do próprio público, das pessoas, são questões complicadas. Porque, por exemplo, é um pé no saco, tudo que você falou relacionado a imóvel, cartório, etc., sim. Mas se as pessoas não se adequarem, demorar a pegar, fica difícil. A gente tem uma solução, mas fica difícil. E isso para tudo que nós falamos aqui, todas as soluções possíveis que nós levantamos aqui. Levantamos soluções... Falamos de novas tecnologias, novas formas de fazer o que nós já temos. Mas tem a questão do mercado. Alguns desses nichos têm um mercado muito forte, então pode haver assim, uma certa resistência. Mas tudo que nós levantamos aqui são substituições e inovações positivas, ao meu ver.
Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu vou querer ouvir a opinião do Anderson também sobre isso. Mas eu acho que o maior gargalo hoje não seja nenhuma questão... Por que que o NFT ainda não está decolando? Eu acho que o grande gargalo hoje não é nem tão cultural e nem tão questão de mercado. Eu acho que o que define hoje o gargalo para qualquer tecnologia colar, quer queira, quer não, especialmente no que diz respeito ao mercado, ainda é a questão da cobertura de acesso à internet no Brasil. Que a gente está falando de NFT, a gente está falando de criptoativo, a gente está falando de inovação, de transformação digital, etc. e tal. E tem cidade no interior do Brasil que não tem uma internet que presta. Tem muito lugar que não tem acesso à internet ainda. É uma coisa bem parecida com o que a gente nota, por exemplo, com a transformação digital que foi inserida pela lei do processo eletrônico. O processo eletrônico, o PJE, etc., ele é de 2006 a lei. A lei é de 2006, a gente está em 2022 e a gente não alcançou ainda 100% de informatização dos processos. Por quê? Porque tem vara no interior que não tem internet, meu amigo, não tem infraestrutura. A partir do momento que a gente tiver uma infraestrutura melhor, e creio que o 5G pode ajudar com isso, mais pessoas tendo acesso à internet de qualidade, o mercado vai alcançar essas pessoas e aí a demanda pelo NFT vai começar a aumentar. Porque daí vai entrar o elemento necessário para a promoção da cultura digital. Não sei se eu estou errado, mas é a forma como eu enxergo a questão. Eu queria até ouvir do Anderson o que, que ele acha.
Então, acho que, assim, igual a gente falou, né? A gente não consegue extrapolar, quer dizer, esgotar todo o assunto, mas o que eu vejo é o pessoal nos interiores, nos grandes interiores aí, né? No caso, longe dos grandes centros, eu não vejo tanto que não é totalmente coberto em relação à tecnologia. Até o contrário, muita gente que tem despontado até nessas áreas de tecnologia são dos interiores mais longe que a gente pode imaginar. O que não tem realmente uma estrutura, infraestrutura, né, adequada para todos os lugares do país, que a gente tem mais de 5 mil municípios aí, né, isso é fato mesmo, né? Mas eu não vejo que seja um fator determinante, para assim, vejo até nessa forma. 5G, você falou 5G sendo implementado da forma correta, acredito que sim, vai aumentar o alcance, claro, mas volto a dizer, não vejo como determinante com a estrutura que a gente já tem hoje, infraestrutura que a gente já tem hoje de internet, né, nos interiores também, para que isso aconteça de forma efetiva. Eu continuo batendo nesse ponto, nessa tecla, né, ali, que a questão mesmo é o desafio mais cultural mesmo, né, no caso, de incorporação desse tipo de paradigma, desse paradigma novo, né, no caso. Mais do que o fator tecnológico, vamos dizer assim. Só um negócio até complementar, eu sei que a gente está direcionando para o fim, a questão do quanto que a gente tem já de tecnologia disponível e o quanto que as pessoas já acessam, e a gente sabe que não é 100% da população que tem acesso à internet mesmo, nem a conta de banco, toda a população tem acesso ainda, né, que parece uma coisa básica, mas eu acredito que considerando esse fato, né, de que o NFT, e eu não falo só de NFT, falo de qualquer outro tipo de tecnologia, né, também, não está totalmente, tem esse fator, não está totalmente chegando para essas pessoas, tem um fator cultural, com certeza, mas tem também aquela questão de quem está, quem é o como que chama? A entidade, setor ou fator decisivo na hora de levar para esse tipo de população, no caso, os recursos necessários em relação a ter isso no meio lá dessas pessoas. É, o que eu quero dizer com isso basicamente é muita gente do interior acessa e consegue fazer o que faz já sem ter muita coisa, mas existe uma coisa que é um pouco além das nossas forças de evangelismo, vamos dizer assim, tecnológico ou digitalista, no caso, né, até relacionado à questão do direito também, mas que não acontece porque também existe vários níveis aí, no caso de poder, que a gente também precisa extrapolar, né? No caso, existe até a questão de como que chama? De questões até políticas, né? Que acabam sendo envolvidas também e tudo mais. E questões políticas, queira ou não, não gosto muito de falar sobre, mas, assim, queira ou não, acaba impactando, influenciando também, no caso, até onde isso consegue avançar rápido ou não avançar, ou avançar da forma mais lenta possível.
E se tratando de política e políticas públicas, né? De fato, a gente precisa ter essa atenção, porque, querendo ou não, são essas políticas, né, que fazem essa tecnologia poder chegar e ser acessível a todo mundo, né, a toda a população. Então, de fato, a gente precisa também ter essa preocupação com o futuro, desde do momento que a gente vai votar, e agora, principalmente agora, a gente vai ter aí eleições, né, se avizinhando, a gente precisa. É uma coisa que a gente fala assim várias vezes aqui no episódio, no podcast, Anderson. Tem muitos legisladores que eles querem ser pais daquela lei, quer ser o cara que levou a luz para tal lugar, e não é bem assim que funciona, né? Você tem que ter toda uma logística mesmo e ensinar esse pessoal a ter acesso a essa... ensinar o pessoal sobre a tecnologia e, mais do que isso, né, poder proporcionar às pessoas o acesso à tecnologia.
E é isso aí, pessoal. Tem bastante coisa para a gente discutir sobre NFTs, especialmente porque essa tecnologia pode representar não só a base da economia do metaverso, mas também pode ressignificar aí uma série de atividades econômicas que a gente já realiza no nosso dia a dia. Para quem quiser conhecer mais do trabalho aí do nosso convidado, Anderson, visita o site dele, dropday.club. Lá vocês vão ter informações aí sobre o projeto como Calango Doido, entre outros trabalhos que ele tem desenvolvido. E a gente agradece demais aí por ele ter vindo aí topar bater um papo com a gente aqui hoje. E aí, pessoal, últimas considerações? Querem falar alguma coisa?
Bom, eu também quero agradecer, e eu já falo também, até em relação ao projeto Drop Day Club, tem a oportunidade de vocês, né, que se vocês quiserem aí lançar uma coleção, eles estão ali para auxiliar também, né? Isso eu achei bem interessante, e eu fico muito feliz com o papo que a gente bateu hoje, porque a gente consegue romper, né, a nossa bolha de conhecimento jurídico técnico, e a gente parte para algo mais usual, algo que está no nosso dia a dia, e a gente precisa, né? Eu fico sempre feliz em poder bater esse papo com a galera da comunidade do ecossistema. Para mim é sensacional. Então, valeu, Anderson, por aceitar o convite, por bater esse papo conosco aqui, ficar esse tempo aqui com a gente, e agradeço todo mundo aqui que escutou até o fim esse episódio, e espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei.
É isso aí, galera. Obrigada pela participação. Obrigada, Anderson, por doar um pouquinho do seu tempo para explicar para a gente o funcionamento prático dessa ferramenta que é tão sensacional. E o meu recado para a galera é que abra a cabeça, porque é uma ferramenta cuja utilização é extremamente versátil, é muito além do mercado da arte. São múltiplas utilizações, né? E pensem com a gente. O que vocês acham que pode ser... pode se valer do NFT para ter um level up. E deixem aí nos comentários, mandem para a gente no Instagram, mandem para a gente nos comentários do post do episódio. Vou manter esse papo. Obrigada por nos acompanhar. Um beijão.
Pessoal, minha despedida hoje aqui vai ser um pouco diferente. Estamos gravando esse episódio em 6 de agosto de 2022. Nós falamos muito aqui de inovação, de tecnologia, mas agora eu vou falar algo de algo mais primevo, algo mais antigo, mas que não deixou de ser uma grande inovação e revolucionário. Faleceu ontem uma das pessoas mais fenomenais da história da televisão brasileira, uma pessoa que particularmente eu tinha um sonho. Eu queria ser entrevistado por ele, infelizmente não será possível. Eu estou falando de Jô Soares, para quem conhece. E ele revolucionou a TV brasileira, principalmente talk shows. Então eu deixo aqui uma singela homenagem para ele, finalizando esse episódio com o famoso beijo do gordo. Uou!
Então, pessoal, muito obrigado primeiramente ao convite de vocês também. Gostei bastante da conversa. Acho que renderia mais algumas horas aí, se a gente não tivesse só gravando também, né? Também falar com vocês, qualquer coisa, acompanha o nosso trabalho lá, qualquer tipo de, até mesmo dúvida básica, é só falar ali com a gente, comigo também, sempre estamos abertos ali. E se alguém anda aqui de Campo Grande também, a gente tá trazendo também alguns novos micro eventos de encontros focados em criptoativos, no caso, que é justamente para expandir um pouco mais o nível de consciência, que é uma das nossas grandes missões, né, em relação ao ecossistema de blockchain e criptoativos aqui na cidade. Muito obrigado aí.
Valeu, Anderson. Galera, para conhecer o trabalho do Anderson, já falamos. Vai lá no dropday.club ou segue ele no Instagram. @_AndersonDeCastro, @CalangoDoido, tudo junto com C, e @DropDayClub, tudo junto. Sigam também os nossos perfis aí, gente. Todo dia tem novidade lá praticamente. @ProfRafaelChaia, @OLuizBino, @LuFatim, @Antony.adv, e siga também o nosso perfil oficial aí no Instagram, @Control_Out_Law. Lá vocês pegam conceitos dentro do episódio, a gente pega os cortes em vídeo exclusivos, a gente tem a questão das frases do episódio, e vocês podem mandar lá também suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões. A gente vai estar sempre à disposição aí para ajudar vocês no que vocês precisarem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e fui.
Beleza.
Melhor podcast de direito digital, segundo quem hoje?
Coloca o Matheus, namorado da Luísa, aqui. Estou muito feliz que ela acordou, saiu da cama cedo para vir.
Chutou ele da cama, né?
Chutei.
Aliás, dica de lugar para você com o Matheus, Luísa. Vai ali naquele Old Ship. Lá eles têm mantinha de velho. Se você sente frio, eles têm cobertorzinho para você ficar cobertinho e tal.
E você foi lá quando?
Fui tem um tempinho já.
Então, tô vendo, ele vai embora agora, Luísa. Tá vendo? O Chaya vai
já
embora.
Já fui no bar esse ano. Tô de boa.
Nós nem pensar.